Muito bem, então nós estamos em Gênesis capítulo 9. Então eu coloquei esse aqui só para a gente ter uma visão de algumas das divisões que tem, das subdivisões, né, que tem em Gênesis. Vocês lembram que, espero que lembrem, né, que o livro de Gênesis ele tem os capítulos que foram colocados por editores muito posteriores, mas o livro de Gênesis tem algumas divisões naturais. E no início fala assim, essa história dos céus e da terra, Deus criou os céus e a terra, não usa exatamente a mesma expressão, mas a gente diria que o primeiro capítulo de Gênesis até o capítulo 2, versículo 4, seria a primeira divisão. Mas no capítulo 2, versículo 4, é a primeira vez que aparece. Depende da tradução. Essas são as origens, essas são as genealogias, essas são as histórias. E em hebraico fica, não que essa pronúncia seja correta, mas é Toledot, né? Que é uma palavra assim que significa histórias, origens. Essa história, às vezes é traduzido como genealogia, mas, por exemplo, no capítulo 2, versículo 4, não tem nada a ver com genealogia. É a história mesmo. Então, isso vai aparecer mais 10 vezes no livro de Gênesis. Então, aqui tem as primeiras 6 divisões, depois vai ter mais 4 depois do capítulo 24. Então, aqui em cima são as referências, né? Começa no capítulo 2, versículo 4, e vai até o capítulo 4, versículo 26, é o final do capítulo 4. Então, são 3 divisões que fazem paralelo com outras 3 divisões. Então, eu estou colocando isso mais para a gente ter uma visão. A gente fica muito tempo dentro de uma mesma parte do livro, às vezes a gente perde um pouco a noção do todo. Nós estamos aqui nessa terceira, ok? Então, primeira vai até o final do capítulo 4, depois esse aqui no início do capítulo 5 até versículo 8 do capítulo 6, e essa aqui é uma maiorzinha que fala sobre todo o dilúvio, essa parte que a gente está estudando nas últimas aulas. Então, nós estamos agora no finalzinho dessa terceira sessão, né? Dessa terceira parte do livro de Gênesis. Mas é interessante esse paralelo. Então, do capítulo 2 para frente, não fala só sobre a cidade do homem. Fala sobre a criação do homem e da mulher, como ele deu nome aos animais, fala sobre o pecado, mas depois, no capítulo 4, ele vai falar sobre a cidade do homem. Que homem que foi esse? Caim, né? Depois que eles saíram do jardim, Caim matou Abel e depois ele foi recebeu uma maldição, né, da parte de Deus por causa do ato que ele praticou. E ele que fundou a primeira cidade humana, né? Então, o resto do capítulo 4 fala sobre essa cidade do homem. Mas, assim, essa sequência aqui é interessante, porque nem sempre é essa sequência na Bíblia, mas é bem interessante que, primeiro, depois, né, do pecado, depois de sair do Jardim do Éden, o relato bíblico vai falar primeiro sobre essa linhagem de Caim. Depois, no capítulo 5, aí vai começar de novo. Essas são as genealogias, as origens ou a história de Adão. Depois que ele já tinha falado sobre a descendência de Adão na linhagem de Caim, ele volta no capítulo 5. O capítulo 5 é aquele capítulo que é inteirinho de... Então, fulano gerou fulano e viveu tantos anos, gerou filhos e filhas e tal, e viveu tantos anos e morreu. Então, realmente, esse capítulo 5 realmente é um capítulo de genealogias. Mas seria a linhagem, a gente explicou, tem pessoas que consideram isso como muito separado. Toda a linhagem de Caim foi amaldiçoada. Toda a linhagem de Sete, né, que veio depois que Abel morreu, foi abençoada. Não é bem assim, né? Porque quando veio o dilúvio, só Noé foi encontrado justo. Ou seja, tinha muitos e muitos descendentes de Sete que não foram justos também. Então, nós falamos sobre isso. Mas, de qualquer forma, essa linhagem de Sete é a linhagem de onde saiu Noé. E, então, é considerada assim a linhagem de Caim. Não temos nós temos avanços humanos, tecnologia, cidades, aí fala que tinha pessoas de instrumentos musicais, tinha pessoas de artesanato, tinha pessoas que criaram coisas com metais. Na linhagem de Sete não fala nada sobre isso. Mas, de qualquer forma, sim, tem essas duas linhagens, e a linhagem de onde viria, né? Porque desde o início do pecado, Deus deu aquela promessa da semente da mulher, tem uma esperança de que virá alguém que vai desfazer a maldição que a serpente trouxe sobre a humanidade. E a gente entende que Eva, quando ela teve o primeiro filho, Caim, ela falou assim: uau, com a ajuda de Deus, Deus me deu um varão. Nas entrelinhas a gente imagina que Eva já estava pensando: essa é a semente que vai cumprir a promessa. Não foi, né? Caim não cumpriu a promessa, muito pelo contrário, ele foi da linhagem, assim, ele foi que começou assim, uma linhagem errada, né? Uma linhagem mais parecida com da serpente. Então, primeiro falou sobre a cidade do homem, né, em Gênesis 4. Aqui temos mais a descendência, né, não fala muita coisa sobre eles, mas mostra a descendência dos eleitos que chega em Noé. E, finalmente, vai contar a história de Noé e do dilúvio, que vai terminar com uma aliança. Okay? Então, é essa sequência que eu queria mostrar, né, que tem a cidade do homem, tem tecnologia, tem avanços, tem coisas que parece que são a civilização desenvolvendo, criando, assim, evoluindo. Depois tem a linhagem dos justos, que parece que não está evoluindo nada, não tem nada para oferecer, mas depois tem a aliança de Deus com Noé. E nós estamos aqui, mas as próximas três sessões também vão seguir o mesmo padrão. Porque no capítulo 10, versículo 1 até 11, versículo 9, 10 é mais genealogias também. Vai falar dos três filhos de Noé, os descendentes de cada um. Mas no capítulo 11 vem a Torre de Babel, que é a cidade do homem, que é, né, aquela, mais uma vez, antes de começar. Nem falamos ainda sobre Jerusalém, sobre descendentes de Abraão, nem chegou nisso ainda. Mas já tem a cidade do homem se levantando e criando uma esperança de evolução, né? Porque para criar, assim, eles tinham todo mundo unido e todo mundo prontos para fazer uma torre para chegar até o céu. Eles tinham um avanço capaz, né, na cultura, de fazer algo bem impressionante, né? Eu sempre penso assim, né? Se Deus olhasse para assim: que povo maluco, eles não vão fazer nada. Mas Deus olhou para eles fazendo essa torre e falou assim: se eu não fizer alguma coisa, isso aqui realmente vai virar algo perigoso. Então ele desceu e confundiu as línguas. Mas então essa foi a cidade do homem. Depois vai falar sobre a linhagem de Sem, dos três filhos de Noé. Sem, mais uma vez, vai focar numa descendência, que vai ser a descendência de onde vem Abraão, de onde vem Jesus. Então é a linhagem dos eleitos, outra vez. Então essa parte do capítulo 11 vai falar sobre essa linhagem dos escolhidos, e depois vai começar a história de Abraão, que vai do capítulo 11, versículo 27, até o capítulo 24. Então agora vai começar uma parte bem mais detalhada, histórias mais... porque a partir dessa sexta parte aqui de Gênesis é que vai começar mesmo a história da redenção, porque tudo esse antes mostrando o que veio antes, o porquê de certas coisas. Mas esses primeiros 11 capítulos de Gênesis abrangem milhares de anos, com poucos detalhes, porque na verdade o objetivo não é fazer uma história detalhada, nem explicar muitas coisas que a gente quer saber, mas vai mostrar de onde vem, qual é o pano de fundo, qual é o contexto de onde vem a história da redenção. Então é só mais ou menos para vocês verem essa correspondência. Eu achei bem interessante isso, e para nos situar, que nós estamos terminando a terceira parte Isso sim, se a gente não considerar, se a gente considerar, porque a Gênesis 1:1 não usa essa fórmula Toledote, mas se você considerar o capítulo 1 até o 2:4 como a primeira seção, que realmente é, então essa aqui seria a quarta parte do livro de Gênesis, né? Mas nós estamos finalizando essa última parte aqui hoje. Nosso assunto vai ser uma história pequena, muito... como é que eu falaria? Essa história é muito polêmica, assim. Tem muitas coisas nessa história que a gente não sabe o porquê. Levanta, sabe quando conta uma história e levanta mais perguntas? Mas como assim? Mas por quê? Mas Deus deu essa... Então, vamos ver a história, vocês vão lembrar. Começa no capítulo 9, versículo 18. Capítulo 9, versículo 18. Então, no versículo 17, tinha terminado falando sobre a aliança com Noé, e aí no versículo 18 fala assim: os filhos de Noé que saíram da arca foram. Ele já deu essa lista umas três, acho que umas quatro vezes já. Ele já falou assim, no final do capítulo 5, ele falou, quando era para entrar na arca, ele falou várias vezes já sobre esses três filhos de Noé. Sem, aí depende da versão também, tem algumas versões que falam Cam, C-A-M, outros Cão, né? Mas é Sem, Cam e Jafé. Agora olha só, né? Versículo 18, a primeira vez que fala sobre um dos filhos dos três filhos. E esse aqui já é uma chave, porque essa história... Vocês vão ver, assim, eu sempre falo com vocês, quando um detalhe, às vezes uma frase, às vezes uma expressão, ou um detalhe da história, quando repete várias vezes, você sabe que essa repetição denota que isso é uma razão da história, né? Agora, a gente nem sabe, assim, nós não sabemos... exatamente qual dos filhos de Noé sempre vem nessa ordem, Sem, Cam e Jafé. Mas aqui nessa história mesmo, lá no versículo 24, vai falar que Cam é o filho mais novo. Então por que Cam vem em segundo lugar? Todas as vezes que fala Sem, Cam e Jafé. E no capítulo 10, versículo... qual versículo que é? Tem um versículo no capítulo 10, um prêmio para quem achar primeiro, que fala assim que... versículo 21, 10:21. Sem, ancestral de todos os filhos de Eber, e irmão mais velho de Jafé. Alguém tem uma tradução diferente? Porque aqui, assim, se Sem é o irmão mais velho de Jafé e Cam é o mais novo, então a ordem certa seria Sem, Jafé e Cam. Mas esse versículo 21 pode ser traduzido Sem, cujo irmão mais velho era Jafé. Então nós ficamos aí sem saber de fato quem é o mais velho. Sem é de onde vem a promessa. Mas você sabe pelas histórias bíblicas que nem sempre era o filho mais velho que era herdeiro da promessa. Muitas vezes não era. Então, nós temos dúvidas sobre isso. Só sabemos que Cam era o filho mais novo. Sem é sempre colocado em primeiro lugar, porque realmente ele é o herdeiro da linhagem, né, que vai produzir a linhagem que vai trazer a redenção. Mas... no versículo 18, então, 9:18, fala: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé, e Cam é o pai de Canaã. No capítulo 10, ele vai falar sobre os filhos de todos eles, vai falar um monte de filhos de Sem, um monte de filhos de Cam e um monte de filhos de Jafé. Mas nessa história, ele vai falar umas quatro vezes que Cam é o pai de Canaã. E Canaã não é o filho mais velho de Cam. Canaã não é o filho mais velho de Cam. Eu vou enrolar a língua aqui, né? De tanto cã aí que tem, né? Mas por alguma razão, ele vai sempre citar esse Canaã. Claro que nós entendemos que o livro de Gênesis, que foi compilado por Moisés, nós vimos isso na primeira aula de Gênesis, que nós precisamos saber qual era a intenção do autor, o que, que ele queria transmitir, qual mensagem, qual conteúdo, por que, que ele escreveu esse livro. Nós nunca vamos entender a mensagem de Deus, o que, que Deus quer transmitir, se a gente não entender por quê. Qual o objetivo? Qual que é o foco? O foco de Gênesis não é explicar cientificamente a origem da Terra, não é dar toda a história, não é nem dar muitas datas. Nesses primeiros capítulos de Gênesis, fala as datas do dilúvio, foi no ano 600 da idade de Noé. Mas fora isso, fora esse dilúvio, nós quase não temos datas. Então, ele coloca um detalhe aqui, que é muito importante e que a gente já consegue entender. Esse livro foi escrito, Moisés está escrevendo, em algum momento, está compilando esse livro, em algum momento, quando os filhos de Israel estavam saindo do Egito e indo para a Terra Prometida. E lá estava cheio de cananeus, descendentes de Canaã. Então, toda essa história tem muito a ver com a história de Israel. Por isso, a ênfase aqui que Cã é o pai de Canaã. Ok? Então, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Então, eu vou ler até o final do versículo 9, do capítulo 9, só para a gente ter uma sequência no seu esboço aí. Também tem essa primeira parte da embriaguez de Noé, tem essa sequência dos fatos, para depois a gente falar um pouquinho sobre o significado. Então, os três filhos de Noé, versículo 19, esses três foram os filhos de Noé, a partir deles toda a terra foi povoada. Então, se todos os homens morreram no dilúvio, então toda a terra depois foi povoada pelos descendentes de Noé. É um novo começo. Através desses três filhos, toda a terra foi povoada. E o próximo capítulo, na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre essa divisão da terra, sobre os descendentes dos três filhos de Noé. Versículo 20. Noé começou a cultivar a terra. Algumas traduções falam assim que Noé era um homem da terra. Ele começou a cultivar a terra. Ele não foi o primeiro homem a cultivar a terra. Caim cultivava a terra e trouxe fruto da terra na sua oferta para Deus. E a vida deles era ou cultivando lavouras ou criando rebanhos. Então, eram essas duas coisas. Mas depois que ele saiu, depois que o dilúvio acabou, saiu da arca, ele começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. Então, muitos fatos aqui, a gente não tem. Eles nunca tinham plantado vinha antes, não sabiam o que era uvas, não sabiam o que era vinho, nada disso a gente sabe, mas é a primeira vez na Bíblia que fala de uma vinha, a primeira vez que fala de embriaguez. A história só conta assim, né? Que ele começou a cultivar a terra, plantou uma vinha, inclusive assim, pelas pesquisas, a vinha, a videira, as plantações de vinhas originaram mesmo em Armênia, que seria mais ou menos onde a arca parou. Então isso confere com os dados, assim, né, com os estudos que eles fazem a respeito da origem das coisas. Então, plantou uma vinha. Versículo 21, ele bebeu do vinho e embriagou-se. Ficou nu dentro da sua tenda. Então, você tem um monte de perguntas, existem muitas e muitas especulações. Ele sabia que ele ia se embriagar? Ele estava fazendo isso consciente? Não, ele nunca tinha, ninguém sabia o que era vinho, ele nunca imaginava que ele ia ficar embriagado. Nada disso a gente sabe. A gente tem que ficar dentro da história. E a história, em nenhum momento, condena Noé, simplesmente relata o fato. Ele plantou uma vinha, bebeu o vinho, se embriagou, ficou fora da sua consciência normal e ficou nu dentro da sua tenda. Agora, a história que a Bíblia quer mostrar é essa que vem depois. E Cã, pai de Canaã. Mas por que pai de Canaã? Por que eu tenho que falar todas as vezes que Cã é pai de Canaã? Veja que tem algo muito, muito significativo aqui. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e contou isso aos seus dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os ombros, então andando de costas, cobriram a nudez do pai com os rostos virados para não verem a nudez do pai. Então aqui você tem o fato, né, o que aconteceu, você tem a reação do filho mais novo, né, que vai falar no versículo 24, que ele é o filho mais moço. Então, a reação dele, ele viu, não só não teve pudor de ver, mas ele saiu lá fora e contou para seus irmãos, tudo nas entrelinhas, a gente entende que ele não contou como quem estava dizendo o que nós vamos fazer, precisamos resolver essa situação, não, ele contou provavelmente em tom de deboche, ou né, assim, relatou né, a situação vergonhosa do pai, mas Sem e Jafé tiveram outra atitude e pegaram uma capa, entraram de costas, cobriram a nudez do pai. Versículo 24, quando Noé despertou do sono, provocado pelo vinho, ele soube, outra coisa que todo mundo quer saber, como é que ele soube, né? Ele soube porque é possível, né? As pessoas no estado de embriaguez, durante a embriaguez eles não estão raciocinando, mas quando passa o estado de embriaguez eles lembram, isso às vezes acontece, às vezes não. Pode ser que ele se lembrou, que ele recordou, que ele sabia tudo o que tinha acontecido sozinho, é possível, ou os outros dois filhos contaram, não sabemos. É quase certeza que não foi Cã que contou para ele, né? Essa parte, pelo menos isso a gente imagina. Então, quando ele despertou do sono, provocado pelo vinho, ele soube o que seu filho mais moço havia feito. E disse, parênteses aqui, gente. Nós estamos lendo a história de Noé desde o capítulo 6. Ó, 6, 7, 8 e 9. 4 capítulos sobre Noé. É a primeira vez que Noé fala. Ele nunca abriu a boca. Claro, ele abriu a boca muitas vezes, né? Mas nós não temos nenhum registro do que ele falou. Em nenhum momento fala, e Noé falou para Deus, e Noé pediu para Deus, e Noé falou com a pomba para... Ele não fala com ninguém, não tem um registro de uma palavra de Noé. Então, a primeira palavra que ele disse é maldito. O homem santo, Noé, a primeira coisa que ele faz, a primeira palavra registrada dele é uma maldição. E disse, maldito seja quem? Não Cã, Canaã. Oxê. Que é isso, né? Não foi Canaã que fez. Maldito seja Canaã, ele será escravo de seus irmãos. E acrescentou, agora ele vai falar de cada um dos três filhos. Então, ele falou de Cã, mas não de Cã, falou do filho de Cã. Agora, uma das coisas que a gente... Nós não sabemos. Qualquer tentativa de explicar essas coisas é especulação, porque nós não sabemos por que ele não falou, pronunciou uma maldição sobre Cã, nós não sabemos. Canaã já era moço, ele era o filho mais, assim, aqui é a primeira história que vem depois do dilúvio. mas é bem possível que tinha passado vários anos, né? Mesmo porque assim, até as águas, até ele conseguir estabelecer e plantar a vinha, assim, alguns anos no mínimo passaram, né? Agora, Canaã, porque nós sabemos que o primeiro filho, isso vai falar no, no depois, né? Acho que no capítulo 10, vai falar que o primeiro filho de Sem, acho que ou no capítulo 11, né? Capítulo 11, versículo 10, vai falar que Sem tinha 100 anos, né? Aí também confunde, né? Sem tinha 100 anos, né? Dois anos depois do dilúvio, Sem tinha 100 anos. Quando Deus falou com Noé sobre que virá um dilúvio, foi quando Noé tinha 500 anos. Quando, se Sem tinha 100 anos, dois anos depois do dilúvio, então Sem nasceu quando Noé tinha 502 anos. Mas enfim, fora isso, nós não sabemos idades, não sabemos quantos anos Cã tinha quando ele... quando Canaã nasceu, e Canaã é o filho mais novo, enfim. Então nós não sabemos se Canaã nesse momento, claro que ele já existia, porque como é que o pai ia ficar falando sobre Canaã se ele nem tinha nascido ainda? Mas então nós não sabemos sobre isso, mas as bênçãos e maldições falam de gerações futuras. Então, por causa do que Cã fez, veio uma consequência sobre o filho dele, ok? E agora ele vai falar dos outros dois, versículo 26, e acrescentou, bendito seja o Senhor, bendito, abençoado, né? Bendito seja o Senhor, esse Senhor aqui é o nome Yahvé, né? O nome de aliança de Deus com seu povo, o Deus de Sem. Então, na verdade, essa bênção que Noé dá para Sem, ele nem está dando para Sem. É uma bênção. Porque ele está chamando Deus, o Deus de aliança, o Deus Yahvé, ele está chamando do Deus de Sem. Então, é uma bênção. Porque pela primeira vez, depois, Deus vai ser conhecido como Deus de Abraão, que é um filho de Sem. Mas ele está dizendo que Deus é o Deus de Sem. Então, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. Canaã aparece em todos os versículos aqui quase, né? Então, ele traz uma consequência sobre o filho de Canaã. Ele fala, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. E versículo 7, que Deus amplie o domínio de Jafé, e Jafé habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. Então Canaã é amaldiçoado três vezes, né? Que quando ele fala de cada um dos filhos, ele fala a respeito de Canaã. Versículo 28, só para terminar esse trecho, sim, Noé viveu 350 anos depois do dilúvio. Também não sabemos se esse depois do dilúvio seria depois do dilúvio começar, né? Quando o dilúvio terminou, um ano depois, porque todos os dias de Noé foram 950 anos. Então, somando 350 com 600 e não 601, dá 950 anos e morreu. Lembra que nesse capítulo 5... tinha toda a linhagem de Sete, né, filho de Adão, e todos eles seguiam essa norma. E se você voltar no capítulo 5, só para vocês verem, assim, o último versículo do capítulo 5, que ele foi falando de cada um dos descendentes, ele fala quantos anos eles viveram antes de ter o primeiro filho, depois quantos anos eles viveram depois de ter o primeiro filho, aí soma o antes e depois, e morreu com tantos anos. E a última pessoa dessa linhagem, que são 10 gerações, né, de Adão até Noé, são 10 gerações, no último versículo do capítulo 5 fala, e Noé tinha 500 anos, quando havia gerado Sem, Cã e Jafé. Na verdade, assim, são liberdades que tomam, porque pegando esse dado que eu acabei de mostrar no capítulo 11, quando Noé tinha 500 anos, ele ainda não tinha gerado Sem. E se Sem era o mais velho, que não sabemos se era. Então, mas de qualquer forma, são essas liberdades que eles tomavam. Mas Noé, então, em relação a Noé, só falou quantos anos ele tinha quando ele tinha os três filhos. Faltou falar quantos anos ele viveu depois. Então tem toda a história do dilúvio, capítulo 6, 7, 8 e 9. E aí no final do 9 vai completar essa fórmula. Noé tinha 500 anos, gerou três filhos. E no final do capítulo 9, que fecha a história de Noé, ele viveu 350 anos depois de gerar os três filhos e morreu com 950 anos. Então, aí no capítulo 10 vai começar essa outra sessão aqui, né? Certo? Todo mundo conseguindo acompanhar? Então, temos várias coisas para comentar sobre essa história e algumas conclusões para tirar. Então, a primeira coisa que Noé fala, a única coisa que nós temos de palavras de Noé, é o que nós chamamos de oráculo. É uma espécie de profecia, e ele fala sobre os três filhos. Isso é significativo porque vai falar do futuro da humanidade. Então, a humanidade é dividida entre, vai ser dividida entre esses, as descendências dos três filhos, e isso vai seguir. Tem muitas semelhanças. Eu acho que antes de falar sobre o oráculo, aí no esboço, eu acho que depois eu volto para falar mais sobre essas maldições e bênçãos. Mas na letra C, eu só queria que vocês olhassem também rapidinho aqui, uma comparação entre o primeiro pecado, o pecado de Eva, né, no Jardim do Éden, e esse pecado de Cã. Assim, é impressionante quantas coisas paralelas tem entre essas duas situações. Porque, se você lembra, na história do dilúvio, primeiro o dilúvio vai retornar todas as condições da terra praticamente para aquela condição de toda a terra estava coberta de água, sem forma e vazia, de Gênesis 1, versículo 2. Então, no dilúvio, nós temos uma desconstrução, né? O contrário da criação, né? A criação vai ser toda desfeita. Depois, também, quando a água desce, vai seguir a mesma ordem da criação. Então, tem muitos paralelos entre a criação e essa história do dilúvio. Porque, na verdade, o que, que Deus está fazendo? Ele não está apagando a lousa completamente, dizendo, vou começar tudo do zero, não. Ele mantém a terra, ele mantém a criação, ele mantém um descendente do homem que ele criou, mas é um novo começo. O dilúvio é uma introdução a um novo período da história. Não é como a segunda vinda, e quando... vai realmente assim, apagar, assim, através de fogo, a destruição e a purificação vai ser mais completa. Nós estamos vendo que, apesar do dilúvio ter vindo e ter apagado a vida, e ter tirado, assim, apagou, né, a raça humana, com exceção das oito pessoas, mas nós já vimos que Deus colocou... Ele reconheceu, falou assim, olha, a imaginação deles vai continuar sendo má. Não mudou a condição fundamental do homem, mas era uma figura, como se fosse uma nova criação. E Pedro usa essa expressão, que era como se fosse novos céus e nova terra depois do dilúvio. Então, é um novo começo. E nesse novo começo, nós temos uma situação... muitas diferenças, não é totalmente igual, mas nós temos uma situação que faz esses paralelos com o primeiro pecado. Então, eu só coloquei uma palavra chave aqui para não encher muito espaço aqui, mas o olhar. Então, vamos só comparar, só lembrar de alguns pontos importantes entre o pecado de Eva e o pecado de Cã. Os dois começaram a pecar pelo olhar, né? Eva viu o fruto que era bonito, que era atraente, que era desejável, né? Então, né, começou pelo olhar. O olhar também de Cã também foi por onde entrou, foi por onde começou o pecado dele. Número 2, o limite. Deus tinha colocado, isso não fica tão claro nessa história aqui, mas o limite que Deus tinha dado no Jardim do Éden, você pode comer de qualquer fruto menos um. Então tinha um limite e era só uma coisa que não podia. Esse aqui na história de Cã, nós não temos assim algo específico, mas subentende que assim como... Assim, talvez para nós, uma das perguntas que surge nessa história, que ninguém sabe exatamente, que até dá margem para muita especulação, mesmo no Jardim do Éden, muitas pessoas não falam assim, mas não é possível que o pecado gerou tantos resultados catastróficos sobre a humanidade, porque Eva comeu, não sei por que sempre falam que é maçã, né? Mas né? Assim, por que né? Assim, só de comer a maçã... deu tanta consequência. Aí as pessoas ficam especulando que houve relações sexuais entre Eva e a serpente, e tem muita gente que eu até admiro assim, que seguem essa linha. Eu não vou ficar bravo com Deus se um dia ele falar assim, olha, não foi bem uma fruta que ela comeu, o negócio foi mais sério, né? Sim. Não tem problema nenhum, a história pode ser a história da serpente falando no jardim, sei lá, tem muitas coisas que desafiam a nossa credibilidade, né? Assim, como que a serpente falava e o pecado foi só porque ela pegou a fruta e comeu, mas é a história que nós temos. E qualquer coisa que for além dessa história é especulação. É possível que não era apenas uma fruta? Mas a Bíblia não fala, então eu não posso afirmar. Agora, essa história de Cã, o que eles falam, né? Eu andei lendo umas coisas assim, o que eles querem falar que aconteceu? Porque as pessoas têm dificuldade, eu concordo que é difícil você pensar, puxa, Canaã foi amaldiçoado porque o pai dele entrou e viu a nudez do pai dele, né? O pai de Canaã viu a nudez do pai de Cã, não é? Para nós, um homem ver a nudez do pai não é uma coisa absurda, né? Então, tinha que ter alguma coisa a mais. Não é possível que essa maldição veio só por causa disso. Então, eles, né, aí vai ver, pegar em Levítico, que quando fala sobre todos os tipos de pecados sexuais, falam sobre nudez. Né, aqueles capítulos 18 de Levítico e tal, assim, não é para você ver a nudez da sua irmã, não está falando sobre ver a nudez, está falando sobre ter relações. Então, na verdade, quando fala lá em Levítico, não fala sobre ver a nudez somente, fala assim sobre descobrir a nudez. Então é um pouco diferente daqui. Então falam que na verdade descobria a nudez de Noé, era descobrir a nudez da esposa dele, enfim, inventam homossexualidade, incesto, inventaram até que Canaã era filho de algum incesto aí, assim, tem tantas teorias que assim, é até difícil da gente imaginar. Mas tem uma coisa que, para mim, acaba com tudo isso, porque se o pecado de Cã foi algo além de ver a nudez do pai, então, os dois irmãos que voltaram e cobriram a nudez do pai, tinha que ser alguma coisa diferente. O que eles fizeram para resolver o problema que Cã fez? Eles simplesmente cobriram a nudez do pai. Enfim, tem algo mais nessa história? Pode ser que tenha, mas a Bíblia não fala, né? O que eu entendo e o que muitas pessoas têm entendido é que ele praticou... Primeiro assim, né? Vamos supor que ele entrou por engano na tenda, então assim, ele ter visto em si não seria o problema. Talvez o pior problema foi dele ter saído e contado para os irmãos, de que forma que ele contou. Então, o que nós entendemos, o que eu entendo dessa história, que houve uma desonra ao pai. E isso era uma coisa muito séria. E também a gente tem que entender os costumes da época, assim, que para eles, ficar olhando e ainda contando, assim, ele tinha que ter feito alguma coisa, como os irmãos, sem ser, ele viu sem querer, mas ele tinha que ter desviado o olhar e tomado uma providência e nem ter falado com ninguém. Né? Essa seria a forma, que a Bíblia fala assim, que o amor cobre uma multidão de pecados, que assim, a forma que ele tinha que ter agido com o pai dele deveria ter sido totalmente diferente. Então, para mim, realmente, assim, ele passou dos limites, ele não respeitou um limite, que seria o número 2 aqui. Os dois pecados têm relação com fruto, uma fruta, no caso da Eva, fruto do conhecimento do bem e do mal, e no caso aqui, a uva, com o vinho. Número 4, Eva comeu o fruto e fez o que mais? Deu para o marido. Cã viu a nudez, nesse aqui está nas entrelinhas, também é especulação, mas a ideia é que ele foi lá fora e falou assim, vem ver uma coisa, vocês não podem imaginar o que eu vi. Então, ele também induziu os irmãos a cair no mesmo pecado dele, só que, no caso de Adão, número 5 aqui, Adão caiu, Adão aceitou a contaminação, aceitou o fruto proibido, mas os irmãos de Cã não aceitaram, eles ouviram, mas falaram assim, nós precisamos tomar uma providência, então eles não caíram, não foram contaminados. Número 6, Adão e Eva eram nus, mas não eram conscientes da nudez. Noé também estava nu na tenda dele, não tinha consciência da nudez dele, mas depois os olhos, tanto no jardim quanto Noé, os olhos foram abertos depois. E número 8, quem cobriu a nudez de Adão e Eva? O próprio Deus, Ele quis cobrir a nudez, eles tentaram, fizeram uma tentativa de cobrir a própria nudez com folhas, mas Deus fez uma cobertura muito melhor, e aqui também a cobertura da nudez foi quando os irmãos entraram lá e cobriram. Então, esses paralelos, eu acho que mostram muito assim, que algo estava acontecendo ali que era muito importante e que estava assim como o início da vida, da vida de Adão e Eva, esse pecado influenciou todo o tempo que veio depois, até o tempo do dilúvio, e na verdade até hoje, e também esse fato que aconteceu com Cã também foi algo que afetou a história. Então, os dois fatos não foram fatos isolados, não foram simplesmente uma coisa, puxa, que coisa, aconteceu isso, mas foram fatos. A gente talvez não consiga entender por que Deus proibiu o fruto e por que isso era tão importante, por que isso afetou toda a humanidade. A gente não consegue entender a dimensão disso e como que isso afeta, como também assim para nós, assim, esse episódio com Noé, como isso afetou tanto a história da humanidade, como é que foi tão importante, tão fundamental, na história. E a letra D, comparando também as duas sentenças. Então, na letra C a gente viu a comparação do pecado em si, e depois nós temos, depois do pecado de Adão e Eva, Deus deu uma sentença. E a sentença de Deus, isso também a gente pode comparar, porque aquela sentença de Deus em Gênesis 3, quando Deus fala com a serpente, Deus fala com a mulher, Deus fala com o homem, aquela sentença dele Quer dizer, o pecado já afetou a humanidade dali para frente. Já foi um ato que aconteceu e que trouxe consequências terríveis. E Deus deu uma sentença estipulando como seria a vida dali em diante. Então, quando Deus falou, né, falou com a serpente, ia ter que arrastar sobre o pó da terra, mas ele falou sobre a semente da mulher que vai vencer a descendência da serpente. Ele falou com a mulher como que seria, né? Lembra que a bênção, nós vamos falar um pouquinho sobre bênção e maldição, a bênção de Deus sobre o primeiro casal era: sejam frutíferos, multiplicai-vos, e vocês têm uma missão de sujeitar a terra, e vocês têm, eu estou dando para vocês alimento, né? Toda erva, todo vegetal é seu alimento. Então, essa palavra não desfez a bênção, mas qualificou. A bênção não seria tão ampla, né? Vai continuar tendo a possibilidade de multiplicar, sim, mas o parto agora vai ser com dor, né? O homem vai continuar tirando alimento da terra, sim, mas vai ser com muita dificuldade. Vai ter que enfrentar os espinhos, o mato, né? As ervas daninhas, e vai ser difícil, você não vai tirar seu sustento com facilidade. Então, a bênção de Deus não foi revogada, mas ficou mais difícil. E a mesma coisa acontece, então, com o que nós estamos chamando de oráculo de Noé. Né? Ele fala com Cã, assim, ele não está falando você não vai se multiplicar, não, seus filhos estão aí, só que seus filhos, a descendência, agora isso aqui é uma descendência específica. Cã tinha, capítulo 10, versículo 6, cita quatro filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Então Canaã seria o mais jovem. Desses quatro filhos, então, só a descendência de Canaã que foi colocada assim como servos. Bom, gente, quantos aqui, deixa eu falar isso desde já, quantos já ouviram que essa maldição é uma, como é que a gente fala? É uma espécie assim de justificativa da escravidão dos africanos. Quantos já ouviram isso? Acho que todo mundo já ouviu isso. Agora, olha só como isso não tem fundamento nenhum. Porque dos filhos de Cã, eu não sei se tem pesquisa, sabe, assim, dos quatro filhos de Cã, qual que foi para qual lado, mas Cuxi, assim, dos quatro, pelo menos que tenha um nome, assim, que talvez tenha ido mais para a África, seria o primeiro Cuxi. Cuxi não foi amaldiçoado. Então, essa talvez seria uma das razões porque ele não colocou a maldição em cima de todos os filhos de Cã. Houve uma... Agora, por que Canaã? Canaã talvez já tinha evidenciado alguma coisa. Muitas, assim, muito... Esse aqui é especulação, mas é muito provável que essa não foi a primeira vez... Cã era um filho modelo e de repente ele fez isso? Não, provavelmente ele tinha um histórico, né? E quando Noé despertou, né, da embriaguez, ele deve ter pensado do filho e deve ter pensado no neto. Sim, isso tem algo a ver. E, gente, isso é um assunto que não dá para a gente entrar hoje, mas essa questão de passar uma maldição, de passar um jugo, uma situação negativa para os filhos, parece muito injusto, né? Parece muito, principalmente assim, se aqui Canaã não fez nada, por que Canaã seria tão amaldiçoado assim? Qual culpa que ele tinha? Nós não temos a resposta disso, mas nós sabemos pela justiça de Deus que Deus não julga as pessoas. Eu sei que é muito complicado pensar nisso aqui, essa maldição. Eu pelo menos, eu prefiro pensar assim. Eu não vejo base na Bíblia para pensar o contrário. Por causa dessa maldição é que os cananeus, os cananitas, eram tão degenerados, porque depois nós vamos ver, assim como eu falei, o objetivo aqui é explicar para o povo de Israel de onde veio essa situação, quando eles foram entrar na terra e conquistar a terra, desterrar os cananeus de lá. Os cananeus praticavam toda espécie de perversão, toda espécie de coisa abominável diante de Deus. Agora, a grande pergunta é, mas eles fizeram isso também? Eles não têm culpa, porque veio a maldição sobre eles. Ou será que foi o contrário? Que, na verdade, assim, Deus não julgaria, e ele fala isso em Ezequiel, eu não condeno uma pessoa por causa dos pecados do pai. Mas existem situações que a gente conhece na vida, né? Quantas famílias desestruturadas, os filhos também têm a tendência de entrar no mesmo caminho. Então, ao mesmo tempo que a maldição, isso falando principalmente nos dias de hoje, a partir da nova aliança, nós não temos que simplesmente aceitar uma maldição hereditária, uma linhagem de gerações. Meu pai, meus pais eram assim, meus avós eram assim, então eu sou fadado a ficar assim. Não, essa tendência, sim, ela existe, o ambiente, a criação tem uma influência enorme sobre as pessoas, mas ela não precisa, nós não precisamos aceitar, e na verdade cada pessoa vai prestar contas a Deus do que fez com as suas circunstâncias. Então, essa é a justiça de Deus. Então, o que nós sabemos, então, voltando para a questão, os cananeus habitavam ali, a terra de Canaã, e hoje nós nem temos qualquer notícia. Até assim, eu estava, por acaso, vendo, nem fui atrás para pesquisar, mas historicamente, a última colônia que os historiadores conseguem identificar como descendentes dos cananeus foi uma colônia que eles tinham em Cartago, no norte da África, e que foi destruída em 146, alguma coisa antes de Cristo. Então, assim, hoje nós não temos nenhuma relação com nenhum povo para entender quem são os descendentes de Canaã. Nós não sabemos. E muito menos qualquer ligação de filhos de Canaã que sejam da cor da pele mais escura. Não tem isso. Então, essa ideia, assim, são duas coisas que a gente precisa responder quando qualquer pessoa fala, não, mas os negros são amaldiçoados desde o tempo. Isso aí eles estão levando as consequências das suas, dessa maldição. Então, primeiro lugar, os africanos não temos nenhuma prova, nenhuma ligação de que os africanos são descendentes de Canaã. Podem ser descendentes de outros filhos de Canaã, mas não de Canaã. Não tem nenhuma ligação com alguém com pele escura que tenha sido descendente de Canaã, ok? Esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, é que mesmo que os negros fossem descendentes de Canaã, não existe nenhuma justificativa para manter a escravidão. E eu li um paralelo que eu achei muito legal, assim, porque quando, no primeiro pecado, nós estamos fazendo um paralelo com o Jardim do Éden, o pecado que teve lá. Então, qual foi a consequência do pecado no Jardim do Éden? Deus falou com o homem: por causa do que você fez. Deus não falou o homem é amaldiçoado, lembra disso? A gente até observou isso. Deus não falou que a mulher é amaldiçoada e Deus não falou que o homem é amaldiçoado. Deus amaldiçoou duas coisas, a serpente e a terra. E mesmo quando Caim depois matou Abel, ele falou assim: você está sendo amaldiçoado da terra, porque o sangue, a terra recebeu o sangue do seu irmão. Ok? Então, Deus não amaldiçoou as pessoas, mas Deus amaldiçoou a terra. Assim, a terra não vai ser boazinha com você. Você não vai ter facilidade mais com a terra. A terra vai ser dura para você. Agora, por causa da maldição que Deus deu sobre a terra, vamos ajudar os espinhos e ervas daninhas, vamos colaborar com a maldição de Deus? Vocês estão entendendo o paralelo? A justificativa de escravidão que quantas pessoas no passado, igrejas usavam, cristãos, usavam esse texto para justificar a prática de escravidão. Vocês estão vendo o absurdo disso? Então, isso é só para a gente entender que esse texto não tem nada a ver com isso, né? Primeiro, porque os negros não são descendentes de Canaã, e segundo, porque mesmo que fossem, eu não propago ervas daninhas porque Deus amaldiçoa a terra. Isso vai acontecer sem minha ajuda. E em terceiro lugar, posso colocar uma terceira questão aqui, que como estou falando, estou mostrando que Canaã, essa história está sendo contada para que o povo de Israel entendesse qual foi a origem do povo que habitava a terra de Palestina, né, até para onde eles foram, para eles entenderem, né, até quando Deus falou com Abraão, né, em Gênesis 15, falou assim: olha, eu estou te dando essa terra, mas só daqui 400 anos, porque o pecado deles ainda não encheu o cálice. Então Deus não simplesmente favoreceu os descendentes de Sem e falou assim: eu vou tirar outro povo que eu não gosto deles. Ele só tirou por causa da iniquidade, por causa da abominação que eles praticavam. Então a história aqui de quem vai ser servo dos outros é a história da conquista da terra de Canaã, né, da terra de Palestina, da Palestina, ok? Então isso só para a gente poder entender. Voltando aqui para o esboço, na letra D, então só para também finalizar esse paralelo, né, entre a sentença de Deus, as coisas que ele pronunciou e as coisas que o Noé pronunciou, são duas épocas muito semelhantes, né? No Jardim do Éden estava começando a história da humanidade, houve o pecado, isso abriu uma etapa na história da humanidade e essa sentença de Deus tem uma relação com essa nova etapa e com as condições da ordem dessa nova etapa. Então Deus explicou: olha, agora vai ser assim, né? Vocês não vão mais ficar no Jardim do Éden, a terra vai ser inóspita, vai ser difícil para você cultivar, a mulher vai dar à luz com dor, né? E na sequência vem a história da cidade do homem, que nós vimos aqui, né, que foi a descendência de Caim, e depois disso que vem a linhagem da comunidade da fé. E isso acontece também, nós vamos seguir essa história depois. Então, só para vocês entenderem esse paralelo aqui. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre bênção e maldição. Eu já falei sobre bênção nos primeiros capítulos, mas eu até coloquei uma definição aqui na folha, né, porque eu achei muito importante. É difícil você definir bênção. A palavra no hebraico vem da palavra joelhar. Deus abençoa, assim, isso de ajoelhar parece que tem mais a ver com a gente bem dizer o nome de Deus, né? Porque é uma palavra que tem relação com adoração. Mas quando Deus criou os animais, ele abençoou os animais. Quando ele criou o homem, ele abençoou o homem. Então, o número 1 da letra F é: bênção é o propósito de Deus para nós. Nós fomos criados para ser abençoados, mas não só para ser abençoados, nós fomos criados para ser uma bênção. E a gente vê isso com Abraão, que Deus fala: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mas ele fala assim: se tu uma bênção. Então, é uma palavra que a gente usa muito, né, com a palavra fé, graça. Essas palavras são tão batidas que a gente nem, assim, se for pedir para a gente definir, a gente tem dificuldade. Como é que a gente define uma bênção? Então, por isso que Eu coloquei esses dois pontos iniciais, mas o número 3, que não é uma definição, mas ajuda a gente a entender um pouco. Mas bênção, quando Deus abençoou o primeiro casal, quando Deus abençoou Noé depois do dilúvio, quando os patriarcas abençoavam os filhos, a bênção, porque você pode, não sei se tem algum outro país no mundo, que aqui também acho que já perdeu o costume, né? Mas os filhos sempre pediam bênção para os pais, né? Então eu achava isso tão bonito. Eu lembro de garoto, quando cheguei no Brasil, que era um costume que eu nunca tinha visto na vida, né? E eu achava tão bonito isso, né? Só que muitas vezes era uma palavra feita assim, também às vezes, muitas vezes, sem muito significado, né? Feito assim, como uma fórmula apenas. Mas tem a bênção diária, você pede uma bênção para Deus, Deus abençoa esse meu propósito, Deus abençoa meu dia, mas a bênção no sentido mais carregado da palavra, as bênçãos mais definitivas, assim, era o número 2, é relacionado com sucesso para alcançar plenamente o propósito estabelecido por Deus. Então Deus criou o homem e a mulher para um propósito e ele abençoa. Ele fala assim: faça isso, que vocês sejam bem-sucedidos. Eu criei vocês para encher a terra, para sujeitar a terra, para levar minha imagem para toda a terra. Então sejam bem-sucedidos nisso. Então a bênção é para você ter sucesso em cumprir o propósito, a missão, o sentido da sua vida, né? E é o anseio que todo pai e toda mãe tem para os filhos, é o anseio que Deus tem para nós, que nós possamos de verdade cumprir o propósito que Ele tem para nós. Não existe uma bênção maior do que a gente alcançar o alvo, e esse alvo não é nosso, não é a gente que determina, não é sucesso. Quando a gente usa a palavra sucesso, até arrepio às vezes quando uso assim, porque é tão mal empregado, mas não é sucesso no nosso sentido pessoal. O número 3 vai explicar um pouquinho melhor. Abençoar alguém é enriquecer a vida dessa pessoa sem qualquer repercussão negativa para quem abençoou. Ou seja, quem está dando a bênção não está perdendo nada. Né? Eu não estou pegando minha fortuna e dizendo assim: pega minha fortuna, agora eu fiquei pobre, né? Quem está abençoando, isso vem da natureza de Deus, isso vem da Trindade, em que cada um abençoa a missão do outro. E quando um abençoa, e isso envolve tudo, eu vou ajudar, eu vou criar meios, eu vou fazer tudo, porque na verdade a maior felicidade, a maior bênção para quem está abençoando é o abençoado cumprir a sua missão. Então, abençoar é enriquecer a vida de outra pessoa, e eu não estou perdendo nada. Pelo contrário, na verdade, eu estou sendo enriquecido também. Quando nós abençoamos, nós estamos sendo enriquecidos também. Porque essa a vida divina, ela flui doando, né? A vida divina, assim, a vida humana, a vida da árvore do conhecimento do bem e do mal, a vida dessa perversão que a gente nem entende direito o que é que Cã fez, mas assim, esse prazer que ele achou ali, que é uma coisa talvez depravada, talvez ou desonrada, né? O prazer que a gente pensa um pouquinho agora, vamos pensar um pouquinho sobre esse pecado de Cã. Quanto que a gente tem um prazer, me fogem as palavras, assim, um prazer maldoso, um prazer terrível em ver detalhes sórdidos de uma outra pessoa. Isso é o que Cã fez. Ele viu a vergonha, ele viu o pai, que era, né, o homem de Deus, o amigo de Deus, numa situação vergonhosa, e nas entrelinhas ele teve prazer, porque ele saiu lá fora e contou. Então, desse pecado de Cã, você pode ver assim: meu pai, eu lembro meu pai me ensinando há muitos anos, assim, quando era criança, né, quando ele falava assim: olha, Se você estiver andando na rua e tiver um monte de gente correndo para ver alguma coisa, fuja na direção oposta, porque só pode ser coisa que não presta. Né? É todo mundo, né, assim, às vezes você, assim, o trânsito está difícil, assim, o que aconteceu na estrada? É porque teve um acidente e todo mundo para ver o que aconteceu ali. É natural, eu tenho essa tendência, você tem, todo mundo quer ver o que aconteceu, né? Mas existe algo, se você quer ver se tem alguém sofrendo porque você quer ajudar, mas a grande maioria não é por isso, né? Então, quando você sabe de algo que aconteceu num líder, pode ser na política, pode ser na igreja, pode ser na empresa, pode ser seu concorrente, pode ser alguém que você não goste, se você tem prazer em saber a respeito de algo ruim que aconteceu, de algo desonroso que aconteceu, olha a atitude errada e a atitude certa, porque os dois não quiseram nem ver. Nós vamos cobrir sem ver. Não, primeiro deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver como é que é a situação, depois eu cubro, né? Não, eles não quiseram, eles tomaram uma decisão de não ver, de não tomar conhecimento. Quanta coisa seria poupada, quantas divisões, quantos escândalos, quantas coisas ruins seriam evitados se as pessoas tivessem essa atitude. Então, voltando aqui para o 3, né, para esse, assim, o que é abençoar? Quando você abençoa alguém, a bênção no sentido divino, não é satisfazer necessariamente os desejos da pessoa. Isso, claro, que nós estamos falando da natureza caída, porque se nós estivéssemos falando da Trindade, qual que é o maior desejo do filho? É agradar o pai, é cumprir o pai, o que o pai quer. Então, na perfeição, as duas coisas são iguais. Você vai enriquecer a pessoa, você vai abençoar a pessoa e vai satisfazer o desejo que ela tem. Agora, como nós temos desejos de uma natureza caída, a bênção, né, que muita gente pede de Deus, né, a bênção que é muitas vezes uma coisa que é para satisfazer o meu desejo, às vezes nem é uma bênção para mim, não vai fazer bem para mim, né? Então, não é satisfazer necessariamente os desejos, mas enriquecê-la do ponto de vista de Deus. E o que é do ponto de vista de Deus? É para cumprir o seu plano, cumprir o propósito, cumprir a missão. Ah, mas Deus gosta de dar para a gente o que a gente não quer. Às vezes a gente tem essa impressão, né? Deus quer dar uma coisa para a gente, né? Assim, a criança quer um doce, mas você vai dar para a criança um legume que ela não gosta de comer, né? Então, assim, o gosto de Deus não é o nosso gosto, não. O gosto de Deus faz bem para nós, né? Aquilo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, enriquecer do ponto de vista de Deus, a ponto de poder também abençoar quem a abençoou. Quando Deus abençoa, Ele está enriquecendo a vida da pessoa, mas ele está enriquecendo a si mesmo, porque a doação sempre traz benefício para quem dá. Então, essa é a matemática, essa é a dinâmica de Deus. Okay? Os objetivos da história, como nós já vimos, né, o objetivo da história é mostrar a origem da condição do mundo. Então, tudo que temos em Gênesis, a partir da história de Abraão, já vai entrar em detalhes, porque o povo de Israel precisa saber a história da sua nação, a sua origem. Então, a partir de Abraão, nós vamos ter detalhes, a história vai começar a assumir muito mais riqueza. Mas os primeiros 11 capítulos de Gênesis são para mostrar por que tem pecado no mundo, o que aconteceu que o dilúvio, o que aconteceu naquele momento, quais foram as causas que geraram a situação do mundo como está. Então, essa história mostra a descendência de Sem e a descendência de Canaã. E, em segundo lugar, o objetivo dessa história, para mim, é mostrar a importância da honra familiar. Né? Essa história de ver a nudez, de contar a vergonha, tudo que aconteceu, né? Por que foi tão sério isso que Cã fez? Por causa, justamente assim, que isso afetou a honra familiar, e isso tem a ver com a honra de Deus, né? Porque Deus nos criou como família. Então, é por isso que é algo tão sério, tão sério. Antes de falar sobre esse último ponto da bênção e maldição no plano de Deus, vamos voltar um pouquinho para a letra B. Só quero mostrar a bênção agora. A gente falou bastante sobre a maldição, né? Sobre Cã e por que assim, a gente não tem respostas definitivas, por que ele focou sobre Canaã, assim, se tinha algum motivo. A ideia da história, a gente entende que isso tinha muito a ver com a história de Israel. Mas por que Canaã seria assim, identificado como o alvo dessa maldição, a gente não tem essas explicações. Mas só para falar um pouquinho sobre a bênção que foi dada a Sem, vamos ler novamente, né? 9:26, ele fala: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. É interessante, assim, na verdade, nos três. Nos três filhos, na maldição e nas duas bênçãos, tem uma espécie de trocadilho de palavras, que a gente, logicamente, na nossa língua não aparece. Mas Canaã vem de uma raiz, e provavelmente quando ele deu o nome, assim, porque tem nomes que são semelhantes, mas não significa necessariamente que quando Cã colocou o nome Canaã no filho dele, ele estava pensando num sentido ruim. Mas Canaã tem uma semelhança com uma raiz, Cana, que é exatamente subjugar. Então, quando ele fala assim, Canaã vai ser servo do servo, escravo, vai ser subjugado, era um trocadilho com o nome de Canaã, ok? Esse é o primeiro. O segundo, com Sem, Sem significa nome. Então, Deus deu o nome dele para Sem. Deus é o Deus de Sem. Está no versículo 26. Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Então, como eu falei, não houve uma bênção específica direcionada a Sem, mas é uma bênção tremenda ter o nome de Deus associado a Sem, né? Ele é o Deus de Sem. E o versículo 27, quando ele fala de Jafé, o nome Jafé significa alargar. Então, quando ele fala amplie ou alargue o domínio de Jafé, também ele está fazendo um trocadilho com palavras, né? Agora, aqui tem, eu acho que eu não vou cansar vocês com as razões pró e contra, mas existe também uma controvérsia sobre o significado do versículo 27. Na minha Bíblia, eles tomaram a liberdade de colocar o nome Jafé. Eu vou ler o versículo, ver se na sua Bíblia está assim. Que Deus amplie o domínio de Jafé. Quer dizer, que Deus amplie o nome do ampliado, sei lá, assim, é a mesma raiz, né? E a minha Bíblia fala, e Jafé habite nas tendas de Sem, mas não é assim no original, fala ele. E quando tem ele, fica em dúvida quem é o ele. Porque a tradução correta é que Deus amplie o domínio de Jafé e ele habite nas tendas de Sem. Então, tem controvérsias e tem discussões fortes sobre se o ele é Jafé, como está na minha Bíblia, que eu acho, sim, que pela sequência, eu não conheço gramática hebraica, assim, quando os caras começam assim, a discutir a gramática, por que tem essa palavra, por que o verbo está em tal tempo, e por que numa segunda cláusula a frase tem que ser o pronome do mesmo, aí você já começa a perder, assim, eu não sei se eles estão raciocinando certo ou não. Mas alguns colocam que ele é Deus habite nas tendas de Sem. Mas, na verdade, assim, quando eu vejo que sem... para mim, assim, tem várias razões, eu notei vários argumentos de ambos os lados, mas acho que não vem ao caso a gente entrar em todos os pormenores. Para mim é meio simples assim, pelo menos para mim, assim, eu analiso de uma forma meio simples. Versículo 25 está falando sobre Canaã, a maldição sobre o filho de Cã. Versículo 26 está falando sobre Sem. Então ele está falando sobre cada um dos filhos. Então, bendito, maldito seja Canaã, versículo 25, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, falou sobre Sem. No versículo 27, ele está falando sobre Jafé. Eu, assim, ele voltaria, assim, ele fala assim, que Deus amplie o domínio de Jafé, e aí ele volta assim, mas Deus vai habitar nas tendas de Sem. Eu acho um pouco sem sentido. Eu acho que ele está dizendo que Deus vai ampliar o domínio de Jafé. Aí também tem várias interpretações. Isso significa que Jafé vai dominar Sem? Não, eu penso que aqui ele está falando que Deus vai ampliar as moradas de Sem para que Jafé e, na verdade, os filhos de Cã também possam habitar junto com Sem, porque Sem é lá que está o Deus, Deus de Sem. Deus escolhe, como nós vamos ver daqui para frente, Deus escolhe, né, essa linha dos eleitos. Não significa que Deus não quer a linhagem de Caim, que Deus não quer a linhagem dos outros filhos de Noé. Significa que Deus escolheu, dentre os povos, ele escolheu alguém, ele precisa escolher alguém, ele escolheu Noé, ele escolheu Abraão, ele escolhe alguém para que, como nós sabemos, através de Abraão, todas as famílias da terra sejam abençoadas, né? Sempre o propósito de Deus é usar alguém como instrumento para poder chegar ao todo. Então, para mim, essa é a minha interpretação, mas são versículos bem enigmáticos, assim, bem resumidos. Então, mas o que Deus está falando, assim, o que esse oráculo está falando, é que Deus tem essa situação específica, que não vai para todos os filhos de Cã, vai só para a descendência de Canaã, e tem a bênção sobre Sem e a bênção sobre Jafé. E eu gosto muito dessa ideia, assim, por exemplo, alguns vão defender, não, mas está falando que Deus vai habitar nas tendas de Sem. Mas a ideia é essa, que se Deus é o Deus de Sem, ele vai habitar lá. Mas as tendas de Sem vão ser ampliadas para que os outros povos possam compartilhar ali a mesma bênção. Gente, aguente só mais um pouquinho, vamos só falar um pouquinho sobre bênção e maldição no plano de Deus. Gênesis fala muito sobre bênçãos e maldições. Então, nós vamos voltar nesse tema em outros momentos, mas eu só queria, falar um pouquinho sobre essas duas linhas, né? Eu já falei assim, que bênção é para que a pessoa seja a pessoa, ou a nação, ou a descendência, né? Porque muitas e muitas vezes a bênção não é individual, a bênção é coletiva. Deus abençoa a descendência de Sem, a descendência de Abraão. Então, a bênção coletiva é para que a nação, a descendência, cumpra o propósito de Deus, né? A ideia de bênção é muito forte no livro de Gênesis, e mesmo vindo a maldição, ela vem mais no sentido de mostrar as consequências. Deus não amaldiçoa dizendo assim, você agora, né, assim, porque quando as pessoas amaldiçoam, geralmente assim, você nunca vai dar certo. Assim, eu não consigo entender, mas tem pais e mães que falam com os filhos assim, você nunca vai prestar para nada, você nunca vai conseguir fazer nada. Isso não é a intenção de Deus. Deus, quando ele fala sobre uma maldição, ele fala sobre uma consequência que veio por causa de outra coisa que a pessoa fez. É como, vamos dizer assim, Deus preveniu, não, você vai dirigir esse carro, mas não corra, seja prudente, não não infrinja as leis de trânsito. Aí a pessoa infringe, faz, né, como, né, como Eva fez, foi além dos limites. Então ele fala, por que você fez isso? Então é a mesma coisa do pai ou de alguém falar assim, olha, você bateu o carro, sofreu um acidente, e por causa desse acidente você nunca mais vai andar. Mas não é porque ele foi amaldiçoado para não andar. É uma consequência do que ele fez. Deu para entender? Então a ideia da maldição é falar, olha, eu não estou retirando a minha bênção. Vou continuar abençoando vocês para multiplicar, mas agora vocês vão enfrentar uma situação muito mais complicada. Né? E Deus vai providenciar os meios para a redenção. Ok? Então... essas são as maldições, tem a terra foi amaldiçoada, como a gente viu, são as ordens. E quando nós, agora assim, a questão principal é que quando nós saímos da ordem que Deus planejou, e isso é tão importante, nós precisamos, o mundo não acredita nisso, a sociedade não acredita nisso, mas Deus planejou a família, Deus planejou o nosso organismo. Se você quebrar as regras de uma saúde, assim, não tem o que vai resolver isso. Se você quebrar as leis de Deus, se você sair da ordem que Deus planejou, não vai dar certo, não vai funcionar. Então a maldição, ela é mais uma consequência de sair dos limites e das regras de Deus. Então, eu não coloquei aqui, mas dentro, eu só queria falar assim brevemente sobre o que Jesus fez por nós, porque ele nos tirou da maldição. Né? Gálatas 3:13, eu acho que fala assim, que na lei de Moisés fala assim, maldito é todo aquele que é pendurado, né, no madeiro. Jesus se tornou maldição por nós. Então, eu achei muito interessante que num livro de Derek Prince, ele explica que existem classes muito maiores, né? Mas existem duas classes de maldições. Dentro da lei de Moisés, vocês devem conhecer, tem dois capítulos, né? Levítico, acho que é 26, e Deuteronômio 28, que falam sobre todas as bênçãos, se você andar dentro do padrão que Deus planejou, se você observar, né, se o carro para funcionar precisa de combustível, mas se você colocar um outro combustível dentro do carro, não vai funcionar. Então, se você quebrar as leis de manutenção do organismo e da vida que Deus deu, vai ter consequências. Então, eu não pus aqui na folha, não sei se alguém quer anotar, eu achei bem interessante, porque tem aquelas listas enormes nesses capítulos, quantas coisas acontecem. Derek Prince fez uma lista de todas as maldições, se eu conseguir achar. Olha aqui essa lista aqui, eu vou falar devagar, caso alguém queira anotar. Quais são as maldições que seriam, quais são as consequências em Deuteronômio 28, acho que ele pegou desse capítulo. Em Deuteronômio 28, quais são as consequências, as coisas que vão acontecer se você não permanecer dentro das leis de Deus, né? Então vamos lá, humilhação, você vai ser humilhado. Esterilidade, lógico que, né, nesses capítulos são coisas progressivas, se você continuar quebrando, se você continuar... Então, humilhação, esterilidade, improdutividade, enfermidades físicas e mentais, dissolução da família... Depois eu repito de novo, se não deu para pegar tudo. Pobreza, derrota, opressão, fracasso, desfavor de Deus. Eu vou ler a lista inteira de novo. Humilhação, esterilidade, improdutividade, enfermidade mental e física, dissolução da família, pobreza, derrota, opressão, fracasso e desfavor de Deus. Então essas são as consequências do pecado. Só que Jesus tirou todas essas maldições, todas. Então, claro que nós temos que estar em Cristo, coberto pelo sangue dele, etc., tem várias condições para isso, mas é de graça, ele nos livrou de todas essas maldições, que são maldições, são consequências que vêm de não estar dentro do sistema de Deus, da lei de Deus, daquilo que ele ordenou para o nosso bem. Só que aí tem uma outra classe de maldições que vem antes. Então, essas maldições vêm da época de Moisés, porque Moisés deu a lei e mostrou, esse aqui é o caminho para vocês prosperarem, esse é o caminho para vocês andarem com sucesso para o objetivo que Deus tem para vocês. Mas tem aquelas que vêm lá do início de Adão e Eva, que Deus pronunciou lá em Gênesis 3, que são as dores de parto, o parto com dificuldade. Ele fala sobre o domínio do homem e quanta coisa, eu e Maristela vemos assim, todo dia tem violência do homem contra a mulher, é uma coisa que tem em outros países, então assim, não é uma coisa só brasileira, assim, é uma coisa terrível, então isso é uma consequência do pecado. Claro que em Jesus, né, nós temos... algo muda, mas isso não sai por completo. Existe essa tensão entre o homem e a mulher. A harmonia não é automática. A dor de parto não acaba. Em Jesus, nova criatura, não. Tem dor de parto, mesma coisa. Trabalho árduo para o homem, a dificuldade de sustento e, principalmente, a degradação do corpo e a morte física. Então, essas coisas que eu falei agora, essas quatro coisas, pode ter ramificações, essas quatro coisas, Jesus também venceu na cruz, só que elas não estão disponíveis para nós agora. Nós temos possibilidade assim, de ter alguns sintomas, algumas coisas assim, que mudam, alguma coisa assim, mas essa maldição, quando nós lemos em 1 Coríntios 15, né, quando o nosso corpo vai ser transformado, quando Jesus voltar, aí sim, todas essas coisas vão ser eliminadas. E eu estou só dando, assim, lógico que tudo isso aí poderia aprofundar muito mais, mas eu só queria mostrar que existem duas áreas, dois aspectos da maldição que Jesus tira. Ele já coloca, muitos de nós vivemos com... dessa primeira lista que eu dei, nós vivemos com essas consequências, mas muitas vezes é porque a gente não sabe que nós não precisaríamos. Até esse livro que eu estava folheando do Derek Prince, ele está falando, nós não precisamos estar debaixo dessas maldições. Em Cristo ele tirou e nós precisamos buscar essa libertação. Então isso está disponível para nós. Agora, ter um corpo eternamente jovem eterno, né? Sim, isso vem quando Jesus voltar. Então, são duas etapas da libertação e, só para a gente terminar numa nota bem feliz, Apocalipse 22, vocês querem dar uma olhadinha lá para frente, saber como é que termina a história? Vamos ler aí a descrição em Apocalipse 22, versículo 1. Então, o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saiu do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. De ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. E aí o versículo 3, pode sublinhar, pode destacar, pode se alegrar com essa esperança. Ali jamais haverá maldição. Então, acabou a maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos o servirão, verão a sua face, na testa deles estará o seu nome. Não haverá mais noite, não precisarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Amém? Então, essa é a nossa esperança e nossa alegria em ver que todas essas coisas serão desfeitas. Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque sabemos que as tuas promessas são fiéis, são verdadeiras e que o Senhor preparou algo apesar de toda a nossa infidelidade e que o Senhor nos chamou também para não para amaldiçoar, mas para abençoar. O Senhor nos deu esse chamado, ó Deus. Nós queremos abençoar nossos filhos, nossos netos, as pessoas que estão perto de nós. Queremos abençoar todos que estão por a nossa volta. Nós queremos ver, ó Deus, a nossa missão de abençoar, Senhor, e de levar as pessoas, ó Deus, a se enriquecerem no teu plano. Ó Deus, que isso seja uma verdade, que nós possamos viver dentro daquilo que o Senhor já nos providenciou. Queremos viver, ó Deus, abençoando e sendo abençoados. E queremos ser, ó Deus, pessoas que dão fruto para Ti, que assim como o Senhor nos abençoou, que nós possamos ser uma bênção para o Senhor. A Tua palavra nos mostra que é isso que nós somos. Quando Noé ofereceu naquele altar, depois do dilúvio, o Senhor sentiu o cheiro suave e aquilo tirou aquele efeito da maldição. Nós queremos que aquilo seja, que a nossa vida seja um cheiro suave para o Senhor, que o Senhor também sinta o desejo de habitar entre nós e de trazer todos os descendentes de Cã, o descendente de Jafé, o descendente de Sem, todos entrem nas tendas e tenham lugar perto do Senhor, para que o Senhor habite entre nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.